Londrina e Cambé, no Paraná. Segundo as investigações, o esquema vendia créditos falsos de ICMS para que empresas pagassem menos impostos. Um dos alvos é o grupo ligado ao advogado Nelson Williams, que já havia sido citado pela Polícia Federal em setembro de 2025 por fraudes no INSS. As investigações mostram que os escritórios ofereciam esses falsos créditos com desconto. Depois de fechar o acordo, a empresa parava de pagar o imposto e repassava até 70% do valor economizado para os golpistas como taxa de sucesso. Para tentar enganar o fisco, o grupo usava contratos, procurações e até documentos fictícios. Participam da operação a Secretaria da Fazenda, o Ministério Público Paulista e as polícias civil e militar. Em nota, o escritório do advogado Nelson Williams afirmou que recebeu o cumprimento da medida de busca e apreensão com serenidade, transparência e absoluto espírito colaborativo, mantendo-se à disposição das autoridades competentes e atuando de forma proativa para o completo esclarecimento dos fatos. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
O frio forte na região sul deve ceder até o fim de semana, mas o Distrito Federal e áreas de Goiás podem registrar temperaturas baixas. O sul e o sudeste têm convivido com dias gelados, regiões com temperaturas próximas de 0 graus Celsius. Quem mora lá vai ter um alívio, segundo o meteorologista Danilo Siden, do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia.
Ao longo dos próximos dias, tanto no sul quanto no sudeste, a tendência é que as mínimas comecem a aumentar ligeiramente. Na região sul, por exemplo, a gente já tem mínimas aí previstas durante a sexta-feira na faixa dos 4 graus, em contraste com o que a gente teve hoje, de abaixo de 2 graus já em Seminário Carneiro, no sul do Paraná.
Por outro lado, aqui em Brasília, o frio vai chegar à casa dos 10 graus a partir de sexta-feira.
Essa parte aqui mais leste da região centro-oeste do Brasil, essa parte central de Goiás e Distrito Federal, que deve ter temperaturas mais baixas, enquanto as demais partes da região tem temperaturas um pouco mais elevadas.
Sobre chuvas, com efeitos do El Niño, o Rio Grande do Sul pode ter tempestades a partir desta quinta-feira, além de ventos fortes que se estendem até o Paraná.
Essa região de chuva deve ficar mais concentrada entre a parte ali de Uruguaiana, né? Na parte oeste do estado, até Pelotas, no litoral leste, próximo à região da Lagoa dos Patos. Então, toda a parte que faz fronteira com o Uruguai está em atenção para essa tempestade, que engloba pontualmente a possibilidade de queda de granizo nessas áreas. Mas todo o estado do Rio Grande do Sul e parte do oeste da região sul, fiquem atenção para os ventos, que são pontualmente fortes durante quinta, sexta e sábado.
No Nordeste, as chuvas devem se destacar na região litorânea, entre os estados da Bahia até o Rio Grande do Norte, explicou Danilo. No norte do país, o estado mais chuvoso deve ser o Amazonas e a parte sul de Roraima. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Um novo radar está sendo testado em algumas estradas do país com o objetivo de monitorar os veículos durante um trecho maior da via. O especialista em trânsito, Luiz de Souza, explica que, diferentemente dos sensores convencionais, a nova tecnologia é capaz de verificar se o condutor continua respeitando o limite de velocidade, mesmo após passar pelo equipamento.
Ele coloca um radar no ponto A. Quando o veículo passa por esse radar, ele detecta: passou aqui às 16 horas, com a velocidade a 80 km por hora. Se ele continuar dentro da velocidade limite, ele passará tal horário. Então ele calcula e verifica se durante aquele trajeto ele excedeu a velocidade. Então ele, além de verificar a velocidade que o veículo passa no local, ele registra também o horário. Ele cronometra o tempo entre A e B. Há uma cultura de diminuir a velocidade próximo aos radares e, após passar o local do radar, o veículo desenvolver velocidade. Nessa proposta de fiscalização, se o veículo fizer isso, ele vai ser autuado, porque fica comprovado que naquele trajeto, em algum momento, ele excedeu o limite de velocidade.
O sistema já conseguiu identificar infrações que chamaram a atenção. Em uma estrada na cidade de Soretama, no norte do Espírito Santo, um veículo foi identificado trafegando com velocidade média de 124 km, onde o limite permitido é de apenas 60. O especialista informa que a nova tecnologia ainda está em fase experimental e, por isso, não pode gerar nenhum tipo de multa para o condutor.
Não estão sendo aplicadas porque não existe regulamentação nem no Código de Trânsito Brasileiro, nem na legislação complementar, sobre esse tipo de fiscalização. O que existe é a utilização desse recurso para fins de estudo de velocidade da via. Ele está em caráter experimental por alguns fabricantes que disponibiliza para alguns órgãos de trânsito, principalmente em rodovias federais. E até a Prefeitura de Salvador já usa esse recurso com cálculo de velocidade média e agora mesmo está sendo feito em Salvador uma utilização de radares comuns, mas com esse objetivo, de verificar a velocidade média da via.
Luiz de Souza também conta que o radar não é a única forma de prevenir os acidentes por excesso de velocidade.
Tem três recursos que podem ser utilizados: a fiscalização, o esforço legal, engenharia de tráfego. Existe a opção de colocar redutores de velocidade, não no formato de quebra-mola, mas existe outros modelos de redutores de velocidade, de sonorizadores. Existe também outra sinalização de trânsito que seja mais eficiente e surta mais efeito para a redução da velocidade. E, acima de tudo, investir em educação, em campanhas educativas, para que o cidadão, o condutor, de maneira consciente, ele respeite as leis de trânsito e tenha um comportamento mais seguro.
De acordo com o Ministério dos Transportes, o excesso de velocidade é um dos principais causadores de acidentes de trânsito no Brasil. Essa prática coloca não só a vida do condutor em risco, mas a de todos ao redor. Por isso, respeite o limite permitido da via. Da Rádio Educadora FM, diretamente de Salvador, Jéssica Paulo.
A audiência de conciliação entre rodoviários e empresas de ônibus do Rio de Janeiro para discutir a greve da categoria terminou sem acordo nesta quarta-feira. O Rio Ônibus, sindicato das empresas de ônibus, propôs reajuste de 5% nos salários e na cesta básica, mas a categoria declinou da proposta. Trabalhadores permanecem em estado de greve. Uma nova audiência foi marcada para a próxima quarta-feira na sede do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Além do reajuste, foram discutidas durante a reunião pautas como a falta de manutenção das instalações nos terminais, de fornecimento de água e o horário destinado à intrajornada. Como ressalta o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Rio de Janeiro, Sintrucad RJ, Sebastião José da Silva.
Toda a população está vendo, toda a imprensa cobre isso todo dia. Ninguém tirou o intervalo de refeição. É importante que a gente tratar as coisas com seriedade. Falando da empresa, custa. Quanto custa não pagar um intervalo? R$293 por trabalhador. Isso daria 8% de reajuste, só isso. Ela está fazendo a conta. Se eu pagar o tempo que o trabalhador realmente está à disposição, eu estou aumentando o custo.
O desembargador Gustavo Tadeu Alckmin, da Seção Especializada em Dissídios Coletivos do TRT-RJ, considera essa pauta uma demanda fundamental, mas também pondera que é preciso levar em conta as particularidades de cada empregador.
Essa questão do intervalo é uma questão sensível. Eu entendi a ponderação das empresas, no sentido de que não dá para resolver neste tipo de greve. A questão já está judicializada. O Ministério Público, por outro lado, está se colocando à disposição para intermediar a conversa e atender à realidade de cada empresa.
Outro relato é que a jornada de 7h30 dos rodoviários não é respeitada, com queixas de profissionais trabalhando até 12 horas por dia. A data base dos rodoviários é 1º de julho. Desde então, já foram realizadas 3 tentativas de conciliação no TRT, mas as conversas não avançaram o suficiente para encerrar o impasse. Durante as negociações mediadas pela Justiça, os trabalhadores reduziram a proposta de reajuste salarial de 17% para 12%, com pagamento parcelado. Os rodoviários do Rio iniciaram uma greve em 29 de junho. A paralisação foi suspensa em 2 de julho a pedido da Justiça, mas a categoria permanece em estado de greve. As principais reivindicações são aumento salarial, valorização do piso, vale alimentação de R$ 1.000 e pagamento de intervalo para refeição como hora extra, já que muitos profissionais não conseguem cumprir a intrajornada. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Os preços de alguns produtos já passam por um período de oscilação nas cadeias mundiais de abastecimento, principalmente com os efeitos extremos das mudanças climáticas. É o que aponta um estudo recente da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. O levantamento da FAO aponta que o equilíbrio dos preços de produtos como café, cacau e chá depende de mais transparência comercial e de uma divisão de lucros mais justa para os agricultores. Por exemplo, a produção mundial de café está concentrada no Brasil e no Vietnã. Daí, problemas climáticos nessas regiões, como as secas e geadas, registradas entre 2021 e 2022, provocaram um aumento imediato dos preços globais. Agora, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura alerta que as previsões climáticas recentes continuam influenciando os valores dos grãos. Os pequenos agricultores são os que mais sofrem quando os preços caem. No caso do cacau, cerca de 70% da produção mundial vem dessas pequenas propriedades. Além disso, alguns países africanos, como São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique, dependem fortemente desses produtos. E a falta de indústrias impede que eles fiquem com a maior parte do lucro gerado pelas cadeias do café, chocolate e do chá. O maior lucro é gerado depois, na industrialização, no marketing e na distribuição, que fica com os importadores da matéria-prima. Por isso, o estudo da ONU recomenda o investimento em tecnologias, transparência de dados sobre os estoques para combater a especulação e diminuir o risco de desabastecimento das cadeias do café, do chocolate e do chá. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
A sessão deste quinto dia do julgamento do ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior e de Monique Medeiros, padrasto e mãe de Henri Borel, acusados da morte da criança de 4 anos, começou pela manhã com o depoimento do perito do Ministério Público, Luiz Carlos Leal Prestes. O segundo a depor é o médico legista Luiz Ayrton Saavedra. Também está previsto para esta sexta-feira o depoimento de Leniel Borel, pai de Henri, hoje vereador na capital. Das 27 testemunhas de acusação e defesa, apenas 10 foram ouvidas desde segunda-feira. A assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça informou que o julgamento não será interrompido no fim de semana. Nesta quinta-feira, o julgamento foi marcado por relatos de violência envolvendo o ex-vereador. Ex-namoradas e seus filhos, atualmente maiores de 18 anos, disseram ter sofrido agressões. Uma delas pediu à juíza Elizabeth Machado Louro, que preside a sessão no segundo tribunal do júri, a retirada do ex-vereador do plenário durante o seu depoimento, e apenas Monique permaneceu na sala. Também ontem, o advogado Fabiano Tadeu Lopes voltou a compor a banca de defesa de Jairinho. Dias antes do início do julgamento, ele sofreu um infarto. Segundo a denúncia, na madrugada de 8 de março de 2021, o ex-vereador, então padrasto de Henri Borel, causou as lesões que provocaram a morte da criança. Ainda de acordo com o Ministério Público, Monique Medeiros, na condição de mãe e responsável legal, se omitiu diante das agressões, contribuindo para a consumação do crime. Jairinho responde por homicídio qualificado, tortura e coação no curso do processo. Já Monique responde por homicídio por omissão qualificado, pelo motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e também por coação no curso do processo. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
A projeção de inflação para este ano subiu de 4,5% para 5,1%, valor que ultrapassa o teto da meta, fixado pelo Conselho Monetário Nacional em 4,5%. A revisão está no boletim macrofiscal divulgado nesta quarta-feira pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Segundo a pasta, os alimentos seguem como o principal vetor de pressão sobre os preços neste ano, mesmo com a desaceleração do IPCA em junho. A equipe econômica avalia que ainda é cedo para considerar os preços estabilizados, já que o cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã é frágil. A quebra do acordo em 8 de julho veio depois do fechamento do relatório e não entrou nas contas do governo. A secretária de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Débora Freire, apresentou a revisão em coletiva e detalhou o cenário externo.
Continuamos num cenário de desafio global da crise do petróleo, que tem gerado aí impactos generalizados sobre inflação e crescimento. Naqueles países em que as economias são exportadoras líquidas de petróleo, tendem a ter efeitos do ponto de vista da atividade não tão deletérios, muitas vezes até mesmo efeitos positivos do ponto de vista de crescimento, mas com impactos inflacionários relevantes.
Segundo Débora Freire, o impacto da crise do petróleo sobre a inflação e o crescimento tem sido desigual entre os países, a depender da matriz energética de cada um. Nos Estados Unidos, o encarecimento dos combustíveis pressiona os preços e mantém o Banco Central americano cauteloso. Na zona do euro, a dependência de gás torna os efeitos ainda mais fortes sobre inflação e renda. E na China, o controle de estoques e preços tem desorganizado cadeias produtivas, pressionando a inflação ao produtor. A secretária também comentou os efeitos da retomada das hostilidades entre Estados Unidos e Irã sobre o mercado de petróleo. Ela explicou que o cessar-fogo havia ajudado a reduzir a incerteza e a derrubar as cotações em junho, mas que o rompimento do acordo trouxe de volta a volatilidade.
No entanto, o rompimento do acordo entre Estados Unidos e Irã elevou a volatilidade novamente, aumentando as cotações do petróleo, o prêmio de risco, mas ainda não estamos num cenário de cotação como foi observado no começo do conflito. Ainda assim, seguimos com oscilações persistentes e uma cotação elevada para o petróleo.
Também pesam na revisão a possibilidade do fenômeno meteorológico El Niño mais intenso, que deve afetar a produção de alimentos ainda neste ano. A projeção de crescimento da economia para 2026 foi mantida em 2,3%, repetindo o resultado de 2025. Para o próximo ano, a Fazenda reduziu a estimativa de 2,6% para 2,5%, refletindo um ciclo mais lento de corte de juros. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
O resultado da primeira chamada do ProUni para o segundo semestre de 2026 foi divulgado nesta quarta-feira. Os candidatos podem consultar a relação dos pré-selecionados no site do programa acessounico.mec.gov.br/ProUni. Os estudantes pré-selecionados na primeira chamada devem comprovar as informações prestadas no momento da inscrição até o dia 24 de julho. Essa etapa é obrigatória para concessão da bolsa pela instituição de ensino. Já o resultado da segunda chamada será divulgado no dia 5 de agosto, segundo o edital do programa. O ProUni, Programa Universidade para Todos, oferece nesta edição mais de 470 mil bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior de todo o país. Do total, cerca de 46% das bolsas são integrais, enquanto as demais são parciais, com cobertura de 50% do valor total do curso. Participam do ProUni 2026 estudantes inscritos que fizeram a edição de 2024 ou 2025 do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, com média mínima de 450 pontos nas 5 provas e que não zeraram a redação. Para fins de classificação, foi considerada a edição do exame em que o participante obteve a melhor média. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri.
A vacinação de gestantes contra o vírus sincicial respiratório, o VSR, reduziu em mais da metade os casos graves de bronquiolite em bebês com menos de 6 meses. Os dados são de um levantamento do Ministério da Saúde apresentado à Comissão Intergestores Tripartite do SUS. Os casos de síndrome respiratória aguda grave nessa faixa etária até 6 meses caíram 52,5% no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período de 2025. Os diagnósticos passaram de pouco mais de 14 mil para 6.674 registros. A queda foi quase 5 vezes maior do que a observada nas demais idades infantis, em que a redução ficou entre 8% e 13%. Um estudo ainda em andamento estima que cerca de 6.800 casos graves tenham sido evitados. A vacina está disponível na rede pública desde dezembro e é aplicada em gestantes a partir da 28ª semana. O organismo da mãe produz anticorpos que atravessam a placenta e protegem o bebê logo nos primeiros meses de vida, período de maior risco de hospitalização pelo vírus VSR. Recomenda-se um intervalo mínimo de 2 semanas entre a aplicação e o parto, para que a proteção seja mais eficaz. No total, já foram aplicadas mais de 1.200.000 doses no país. Com a queda nos casos graves, diminuiu também a necessidade de oxigênio, internação e terapia intensiva entre os bebês, aliviando a ocupação dos leitos pediátricos. O SUS também disponibiliza o Nirsevimab, um anticorpo monoclonal de dose única, indicado para bebês prematuros e crianças até 23 meses com comorbidades, como cardiopatias congênitas e doenças pulmonares crônicas. Diferentemente da vacina, ele age de forma imediata após a aplicação e protege por 6 meses. Mais de 100 mil doses já foram aplicadas em todo o país. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
O Congresso Nacional chegou a um acordo com o governo federal para que seja publicada uma medida provisória sobre a renegociação das dívidas de produtores rurais. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, anunciou a solução após reunião com ministros e parlamentares. Será permitida a renegociação de 100 bilhões de reais em dívidas do agronegócio. Hugo Mota ressaltou que a medida busca conciliar a demanda rural com a responsabilidade fiscal.
Nós procuramos chamar os atores à mesa para que pudéssemos, na mais racional da movimentação política que é necessária para o nosso país e deixando de lado qualquer questão política eleitoral, pudéssemos à mesa tratar com equilíbrio e de maneira resolutiva buscarmos uma solução que coubesse dentro das contas do nosso país, dentro das contas do governo e também levasse em consideração esse momento de tanta dificuldade que os produtores rurais passam nesse momento em nosso país.
A medida provisória vai beneficiar produtores e cooperativas que registraram perdas entre 2019 e 2025. Será possível a renegociação para aqueles que tiveram perdas em 2 ou mais safras e a redução de 30% da renda bruta causada por eventos climáticos ou por queda acentuada dos preços. De forma geral, a medida prevê isenção de entrada, carência de 2 anos para a primeira parcela e prazo de 8 anos para pagamentos. Os juros anuais para a agricultura familiar vão ser de 6%, para médio produtor de 9% e para os demais de 12%. Para quem teve perdas mais severas provocadas por eventos extremos, como as enchentes no Rio Grande do Sul, o prazo será de 10 anos, com juros ainda menores. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que neste processo de renegociação, os bancos não devem exigir mais garantias dos produtores rurais.
Então, tanto o reaproveitamento de garantias já dadas, quanto a revisão de uma necessidade extra de garantia para que não se exija mais do produtor, além das suas próprias forças, dada a situação que a gente vive, também um comando para que os bancos reavaliem proporcionalmente e exijam uma garantia na medida em que seja estritamente necessário para a renegociação.
A medida provisória ainda criará um fundo garantidor para ampliar o acesso ao financiamento rural de médio e longo prazo, com aporte da União de 2 bilhões de reais. Com o acordo, o projeto de lei sobre o tema será retirado da pauta da Câmara dos Deputados. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou que os 21 partidos políticos com representação no Congresso Nacional prestem informações sobre eventual participação de seus presidentes na definição, gestão, distribuição ou operacionalização de emendas parlamentares. O prazo para manifestação é de 10 dias úteis. As informações buscam fornecer dados para o aperfeiçoamento de mecanismos de transparência e rastreabilidade de emendas parlamentares em cumprimento às decisões anteriores do STF. Foram intimados os dirigentes nacionais do Avante, Cidadania, MDB, Missão, Novo, PCdoB, PDT, PL, Podemos, PP, PRD, PSB, PSD, PSDB, PSOL, PT, PV, Rede Republicanos, Solidariedade e União Brasil. O ministro Flávio Dino determinou também que os partidos informem se seus presidentes dispõem de cotas ou reserva de emendas parlamentares. Caso existam, as legendas devem esclarecer a natureza, finalidade e abrangência desses mecanismos e ainda quem é o responsável por autorizar e deliberar sobre a sua utilização. Dino solicita ainda informações sobre qual o fundamento jurídico que embasaria essa prática, como ela é formalizada e qual o procedimento adotado para definir a destinação de recursos. Em sua decisão, o ministro do STF cita que o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, em entrevista à imprensa, afirmou que dirigentes partidários interferem na destinação de emendas. Na semana passada, Dino ordenou o bloqueio de 119 milhões de reais de bens em nome de Costa Neto, após a Polícia Federal relatar que ele teria feito indicações irregulares de emendas sem exercer o mandato parlamentar. Flávio Dino também bloqueou 6 milhões de reais do ex-deputado Eduardo Cunha, do Republicanos, por suspeita de direcionamento de outras 21 emendas parlamentares. Valdemar da Costa Neto e Eduardo Cunha negam que exista irregularidades em suas atuações políticas, mas não contestam que teriam feito indicações de emendas. Flávio Dino ressalta que as proposições de emendas competem exclusivamente aos membros do Poder Legislativo no curso de seus mandatos. Nessa terça-feira, o ministro do STF criticou o que chamou de terceirização de emendas e deu prazo de 30 dias para que o Congresso Nacional explique possíveis irregularidades na destinação de recursos do orçamento. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro informou ao Supremo Tribunal Federal que Bolsonaro não sabia que a carta escrita por ele seria publicada pelo seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, nas redes sociais. A manifestação foi enviada nesta quarta-feira em resposta a um pedido de esclarecimentos do ministro Alexandre de Moraes. O caso começou depois que Moraes suspendeu por 90 dias as visitas do senador ao pai, que cumpre prisão domiciliar em Brasília. Para o ministro, a publicação da carta pode configurar descumprimento da proibição imposta ao ex-presidente de usar redes sociais, inclusive por meio de terceiros. Segundo os advogados, Bolsonaro não deu qualquer orientação prévia para que o conteúdo fosse divulgado. Em trecho da petição, a defesa afirma que o ex-presidente, nas palavras dos advogados, nunca tentou usar terceiros para driblar as restrições e que tem cumprido rigorosamente as medidas cautelares desde que Moraes abriu o prazo de 5 dias para que a Procuradoria-Geral da República se manifestasse sobre o episódio. Depois dessa manifestação, o ministro decide se houve descumprimento das regras. Dependendo do parecer da PGR, Moraes pode determinar o retorno de Bolsonaro à prisão na Papuda, em Brasília. Jair Bolsonaro foi condenado no ano passado a 27 anos e 3 meses de prisão pela trama golpista. Ele passou a cumprir prisão domiciliar após uma cirurgia e atualmente também se recupera de uma pneumonia bacteriana. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
O Conselho Federal de Medicina regulamentou nesta quarta-feira o uso de plasma rico em plaquetas como procedimento médico auxiliar no tratamento de pacientes com 4 condições osteomusculares. São elas: osteoartrite do joelho, discopatia lombar, epicondilite lateral do cotovelo e reparo meniscal, condições que costumam causar dor e limitações. O procedimento, antes considerado experimental, é um tipo de terapia que utiliza o sangue do próprio paciente como parte do tratamento. Agora, a técnica passa a ser autorizada em situações específicas e deve seguir critérios rigorosos de indicação, segurança, rastreabilidade e responsabilidade médica. Ainda de acordo com a resolução do CFM, fica proibida a inclusão de produtos como medicamentos, células-tronco, concentrado de medula óssea e gordura microfragmentada durante a aplicação, salvo no caso de pesquisas clínicas aprovadas ou quando houver regulamentação específica. A técnica vai poder ser utilizada exclusivamente como tratamento complementar, sem substituir as terapias clínicas, reabilitacionais, intervencionistas ou cirúrgicas indicadas para cada caso. A indicação deve ser feita após diagnóstico médico, avaliação clínica individualizada, correlação com exames complementares, exclusão de contraindicações e definição dos objetivos terapêuticos para cada paciente. Além disso, a aplicação deve ocorrer em ambiente compatível com a complexidade do procedimento, observando as normas de biossegurança e as técnicas de esterilização e higiene na área da saúde. A resolução também ressalta que o procedimento só pode ser indicado e realizado por médicos, sendo proibida sua realização por pessoas não habilitadas ao exercício da profissão. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
O principal remédio para tratamento do HIV no Brasil, o antirretroviral dolutegravir, vai passar a ser produzido pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. O medicamento já é fornecido gratuitamente a cerca de 770 mil pessoas com o vírus no país. A transferência de tecnologia foi concluída pela Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, que vai produzir o medicamento desenvolvido pela Vive Healthcare, empresa que faz parte da biofarmacêutica GSK. Em 2020, a fabricante britânica assinou um acordo com o Farmanguinhos, o Instituto de Tecnologia em Fármacos da Fiocruz, para nacionalizar a produção do remédio distribuído pelo SUS. Desde então, Farmanguinhos adaptou a planta de sua fábrica com a compra de novos equipamentos, capacitação de profissionais e reforço operacional para viabilizar a produção. Com a conclusão dessa etapa, para que o medicamento fabricado no Brasil possa ser disponibilizado ao SUS, é necessária a liberação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O antirretroviral produzido nas fábricas da GSK já era distribuído pela Fiocruz desde 2022. A produção nacional já conta com 3 lotes do medicamento prontos para distribuição pelo SUS. Além disso, o Farmanguinhos atua para validar a metodologia analítica do ingrediente farmacêutico ativo. A transferência de tecnologia também inclui a etapa de produção da combinação do dolutegravir com a substância lamivudina, que deve começar no ano que vem. O dolutegravir é utilizado para o tratamento do HIV em todo o mundo e é recomendado pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, desde 2019. O medicamento age ao inibir a enzima integrase, impedindo que o vírus se replique dentro das células de defesa. Com eficácia considerada alta, o tratamento também reduz a carga viral, melhorando a imunidade e impedindo a evolução do quadro para a AIDS. O tratamento com dolutegravir é a opção preferencial, inclusive para mulheres grávidas ou pessoas com potencial para engravidar. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines.
O conflito entre Estados Unidos e Irã entrou no quarto dia consecutivo de ataques. 7 militares iranianos morreram em um bombardeio norte-americano no sudeste do Irã. Teherã respondeu com ataques contra alvos ligados aos Estados Unidos no Bahrein, Kuwait e Jordânia. A tensão também se concentra no Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 1/5 do petróleo comercializado no mundo. O Irã mantém a ameaça de fechar a rota marítima, enquanto os Estados Unidos reforçaram o bloqueio militar na região. A ONU alertou para as graves consequências humanitárias e econômicas da escalada do conflito, que já afeta a navegação internacional e aumenta a preocupação com os impactos sobre a economia mundial. Na Venezuela, o governo interino da presidente Delcy Rodríguez e representantes da oposição anunciaram o início de um plano conjunto para o fortalecimento da democracia. A agenda de trabalho começa no dia 1º de agosto e prevê discussões sobre a reconstrução política do país. O anúncio acontece após a queda de Nicolás Maduro em janeiro e conta com o apoio dos Estados Unidos. Líderes dos dois grupos afirmam que o diálogo é fundamental para a manutenção da paz e para a recuperação das instituições democráticas venezuelanas. Na China, o tufão Bavi continua provocando fortes chuvas e ventos intensos no nordeste do país. Autoridades reforçaram medidas de emergência para evitar inundações em áreas consideradas de risco. Em algumas regiões, milhares de sacos de areia foram utilizados para conter a elevação do nível dos rios. Na província de Zhejiang, um navio de cruzeiro atracado em um pier inclinou-se durante a maré alta provocada pela passagem do tufão. Apesar dos estragos, o fornecimento de energia elétrica segue estável nas áreas atingidas. Subiu para 33 o número de mortos no incêndio que atingiu um bar em Bangkok, capital da Tailândia. O fogo começou durante um show realizado no domingo e deixou mais de 70 feridos. Segundo testemunhas, as chamas se espalharam rapidamente e provocaram cenas de pânico. A polícia investiga possíveis falhas nas normas de segurança do estabelecimento, como saídas de emergência bloqueadas e o uso de materiais inflamáveis na decoração do local. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil em Brasília, Maíra Heine.
O fim de tarde da Mundo Livre tem música e tem informação.
E foi confirmado mais um show no Brasil para esse ano, hein? Hoje vazaram imagens aí da nova temporada da série.
Por dentro do mundo, na hora do Rush, você pega a carona nas novidades do mundo da música, cinema, tecnologia e o que foi notícia durante o dia. Participações de ouvintes, lançamentos musicais e o jeito Mundo Livre de te deixar por dentro de tudo. Por Dentro do Mundo, com Diana Vieira. De segunda a sexta, às 5 da tarde. Mundo Livre, sua atitude sonora.
ZYE 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP Com, Grupo Paranaense de Comunicação.
say I'd be there waiting for
midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell.
Sonora.
And walk.
Atitude Sonora.
Livre!